Hoje vamos falar, com a ajuda de Hashem, sobre o grande mestre Rabbi Shlomo Elkabetz. Como falam os sefaradim, os ashkenazim costumam ler Elkabetz, mas a princípio deve ser como os sefaradim falam, o sobrenome dele. Rabbi Shlomo nasceu no ano de 1505, em Salônica, na Grécia. O seu pai, Rabbi Moshe, era um dos judeus que foram, dos milhares de judeus, que foram expulsos da Espanha com a Inquisição. E ele faleceu aproximadamente em 5.344, que seria por volta do ano de 1564, na cidade de Tzefat, em Israel. Ele cresceu em Salônica e em 1517... a Turquia dominou o Egito, Israel, e acabou virando um grande império em todo o pedaço, o Império Turco. O Rabbi Shlomo Elkabetz foi aluno do Ramak, Rav Moshe Cordovero, e ele acabou depois mudando e foi morar em Adrianópolis, na Turquia. Tudo já era Império Turco, mas é atualmente também Turquia. Lá ele conheceu um dos grandes mestres dessa geração, o Rabbi Yosef Karo, que nós já falamos sobre ele. Rabbi Yosef Karo é o autor do Shulchan Aruch, do Código de Leis. Eles ficaram muito amigos. E o Rabbi Shlomo Elkabetz, além de ser um grande estudioso de Torá, da parte revelada da Torá, ele também tratava bastante da parte mística da Kabbalah. Eles ficaram muito amigos. E eles sentaram para estudar numa noite de Shavuot. Vários desses mestres sentaram para estudar juntos. E eles tiveram lá uma revelação divina, muito forte. E por isso eles resolveram, inclusive, repetir a dose na segunda noite de Shavuot. E eles estudaram e estabeleceram até ali o estudo do Tikkun, que se faz na noite de Shavuot. E eles tiveram uma revelação que dizia para eles irem para Israel. Irem para Israel, e lá eles vão poder crescer muito mais no estudo deles, porque parte do que eles gostariam de estudar, lá não era possível. Fora de Israel, não dá. E foi o que eles fizeram. Eles acabaram depois de Shavuot fazendo aliá. Foram um grupo, eles foram morar em Israel e foram para Tzfat, cidade que fica no norte de Israel, no Galil. O Rav Moshe Cordovero estava lá, o Rabbi Yosef Karo, o Rav Shlomo Elkabetz e outros mestres que viveram nessa época em Tzfat. Mais tarde eles vão se encontrar também com o Arizal. O Arizal não veio de lá da Turquia, o Arizal nasceu em Jerusalém. Nós já falamos também sobre o Arizal no passado, foi morar em Tzfat. Eles tiveram também contato com ele. E É uma época poderosa em Tzfat. Tinham grandes, grandes mestres, principalmente da Kabbalah. E só que dois detalhes interessantes antes de prosseguir. Ainda em Salônica, o Rabbi Shlomo se casou com a filha de uma pessoa importante lá da comunidade, Rabbi Yosef. E no primeiro ano de casado, ele queria mandar para o seu sogro um Mishloach Manot, mandar Mishloach Manot. Mas ele não tinha posses para poder fazer um Mishloach Manot bonito, que se adequasse ao sogro, que era uma pessoa rica. Então ele resolveu fazer um Mishloach Manot original. Ele escreveu um livro que se chama Manot Halevi. Manot de Mishloach Manot, de porções. Halevi, porque ele era Levi, era Mishlomo Halevi. Então é o Mishloach Manot do Levi. É um livro brilhante, incrível, encantador, sobre Megilat Esther. Um livro grosso, bem grosso. É, não sei dizer quantas páginas tem, mas umas 500 páginas, provavelmente, facilmente. Ele escreveu esse livro, Manot Halevi, e deu de presente para o seu sogro, presente de Purim. E não é um presente só para o seu sogro, é um presente para todos nós. É um livro realmente incrível, de uma análise de toda a história da Megillah. Ele vai pegando versículo por versículo e conta Midrashim sobre os versículos e faz perguntas e respostas e análises. É um livro fantástico para se estudar Megillat Esther. Antes dele ir embora lá da comunidade, quando ele resolveu ir embora de Adrianópolis, depois foi para Adrianópolis e passou lá Shavuot, depois que eles decidiram que vão embora, ele resolveu também dar um brinde para a comunidade dele, para manter o pacto e a proximidade, mesmo que ele estava indo embora da comunidade. E ele então escreveu um livro chamado Berit HaLevi, o Pacto do Levi, quer dizer, estamos juntos, continuamos juntos, é sobre a Haggadah de Pessach. O Rabbi Shlomo Elkabbas, depois, já em Tzfat, se ocupava bastante do estudo da Kabbalah e também do estudo da Torá, que não é a Kabbalah, certo? Que é chamado Niglé, a parte revelada. E ele escreveu outros livros. Ele escreveu um livro chamado Ayalat Ahavim, sobre a Megillah de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Ele escreveu um livro chamado Shoresh Yishai, sobre Megillat Rut. E tem outros livros que ele escreveu. Esses são os mais famosos dele. Tem alguns que não sei se foram impressos também. Mas são todos livros muito profundos. Esses não são de Kabbalah. Tem uns livros também que ele escreveu de Kabbalah, mas esses justo não são de Kabbalah. Mas são livros profundos, livros assim que ele se aprofunda no assunto. E o grande carro-chefe dele, pelo menos que é famoso, em todos os lugares, em todas as comunidades, é o Piyut, o poema que ele escreveu, o famoso poema Lechadodi Likrat Kalah, Penei Shabbat Nekabelah, que é um poema que ele escreveu, que também nas estrofes do Lechadodi nós encontramos o acrônimo do seu nome, Shlomo HaLevi. Primeira estrofe, Shamor Vezachor Bedibur Echad, começa com Shin, Likrat Shabbat com Lamed, Mikdash Melech Kumem, Hitnaari Me'afar Kumi Hei. Então temos já Shlomo. Depois, Hit Oreri, Hitoreri começa com rei, Lotevosh com Lamed, Vehayunim Shisa com Vav, Yaminus Mol com Yud Halevi. Ele assinou no início de cada uma das estrofes, Shelomo Halevi. E a última estrofe, Boi Veshalom, Teredoalá, essa já não faz parte do nome, onde está dando boas-vindas para a rainha, para o Shabat, que está entrando. Justo estamos falando sobre isso em conceitos judaicos, sobre Kabbalat Shabbat, e lá nós falamos um pouco sobre o Lechadodi propriamente dito. Ele era, como nós falamos, colega de todos esses grandes Mekubalim, em Tzfat, e ele fazia parte dos cabalistas que saíam da cidade para receber Shabbat. Tinha outros grandes mestres nessa época, tem também o Alsher HaKadosh, que não exatamente é considerado um cabalista, por mais que ele não devia ser muito distante disso, mas tem toda uma história que a Arizal acabou não incluindo ele no grupo de estudos de Kabbalah, mas também era um mestre encantador, tem uma explicação sobre a Torá também que é fenomenal. Então era uma turma poderosa, uma turma muito forte que tinha de fato nessa época. E depois ele, quando faleceu, foi enterrado lá em Tzfat, no cemitério de Tzfat, tem vários túmulos bem próximos desses grandes Mekubalim dessa época. Então tem o túmulo do Arizal e tem o túmulo do Rabbi Shlomo El-Kabatz, e está escrito no túmulo Baal HaLechadodi, o autor do Lechadodi. Tem uma história, vou contar sem estender muito, de um sujeito druso que trabalhava numa fábrica no norte de Israel, e essa fábrica tinha muitos judeus. Ele acabou se aproximando e se interessando. Ele resolveu que ele quer se aproximar do judaísmo, quer se converter. E assim ele pediu para alguém se pode arrumar alguma casa onde ele pode passar um Shabat e sentir o que é um Shabat. E arrumaram para ele uma casa. Ele foi passar Shabat nessa casa. E o dono da casa tinha o costume que na refeição da noite ele cantava Lechadodi. Ele já cantou na sinagoga, mas em casa ele cantava na refeição com os filhos, com a família, com a mulher. E ele começou a cantar Lechadodi. E esse visitante druso ficou encantado e começou a derramar lágrimas. E terminou, ele pediu, canta de novo essa música, incrível essa música. E cantaram de novo. Pediu de novo, canta de novo. E assim, ao longo do Shabat, ele acabou pedindo várias vezes para cantar. E cada vez ele chorava. Quando terminou o Shabat, o dono da casa falou para ele, desculpa, mas eu não te perguntei, mas qual é o teu nome? Ele falou o nome, eu não lembro agora o nome, é um nome bem árabe, assim. E o dono da casa se assustou. Mas como assim? Aí ele disse, não, eu estou interessado em judaísmo e tal. Tá bom. Esse sujeito vivia numa aldeia drusa e apanhava muito do pai e tal, então ele acabou saindo de casa cedo. E um dia o pai viajou e ele resolveu visitar a mãe. Ele visitou a mãe e a mãe falou, puxa, eu tô sentindo algo diferente em você. Mas sabe, eu tenho me interessado pelo judaísmo e eu tenho frequentado alguns lugares, aprendido. Aí a mulher, a mãe, se levanta, vai na janela, olha para um lado, para o outro, tranca a porta e fala, filho, eu preciso lhe dizer que eu sou judia. Ele olha, o quê? Você é judia? Mãe, você é judia? Ela disse sim. Eu sou judia, eu vim de Tzfat, eu nasci na cidade de Tzfat. E O seu pai me raptou, de fato. Me engravidou e acabei tendo que ficar casado aqui. Desde então estou aqui nessa aldeia drusa, entre parênteses. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece bastante em Israel. E ele ficou tão empolgado. E foi contar lá para aquele cara que passou o Shabbat. Ele disse, não, mas como assim? Essa história que tua mãe está falando, precisa ter prova das coisas, não é assim? Como assim? Ela disse que é judia, mas de onde ela tirou isso? Bom, no final ele foi pedir para a mãe se tem alguma prova. A mãe falou que não tem muita coisa que sobrou com ela. Mas ela tem uma foto. Era uma foto dela pequena, no cemitério, com seu pai e sua mãe, vestidos a caráter como judeus. E eles estão no túmulo do Rabbi Shlomo Alkabatz. E ela diz que essa foto era... eles estavam no túmulo do tataravô. Tataravô, né? Algumas gerações para cima do pai dela. E ele levou essa foto para aquele dono daquela casa que convidou ele para Shabbat. E ele ficou empolgado. Disse, olha só que coisa incrível. Agora eu entendo por que você, na minha casa, chorava tanto quando eu cantava Lechadodi. Você não tinha nem ideia. Você é judeu. Nascido de mãe judia. E o seu antepassado é o autor da música que eu cantei, que você chorou tanto com Lechadodi. E logicamente que, só para encerrar, o Lechadodi, que foi escrito pelo Shlomo Alkabatz, é uma música aparentemente simples, falando sobre o Shabbat, falando sobre a nossa esperança pela redenção, mas ela não é só isso que nós enxergamos de forma superficial. Ela foi escrita também com pensamentos de Kabbalah, e cada trecho do Lechadodi tem Kabbalah por trás. Faz parte de muitas coisas da Kabbalah, que são escritas de uma forma muito simples, aparentemente, que tem um significado simples, mas também tem um significado bem profundo.